Cada partido pôde apresentar a sua leitura do orçamento em apreço, bem como as prioridades políticas que entende deverem ser prosseguidas. O Governo acompanhou este processo com sentido de responsabilidade institucional e política. Estiveram presentes membros do Governo da Generalidade das áreas governativas para dar resposta aos pedidos de esclarecimento e explicar as opções políticas vertidas na proposta de lei do Orçamento de Estado. É também justo reconhecer o esforço das bancadas para preservar a dignidade do Parlamento, promovendo um debate que decorreu com elevação e respeito mútuo. No entanto, senhoras e senhores deputados, é imperativo sublinhar que continua a haver um longo caminho a trilhar no sentido da maturação democrática do processo de apreciação e votação do Orçamento de Estado. O Governo apresentou uma proposta de lei com 139 artigos, o que era o suficiente para garantir a execução das políticas públicas e a gestão financeira do Estado. 139 artigos é muito menos de metade dos 335 que constam da Lei do Orçamento de Estado para 2025, hoje em vigor. Tal representou um esforço de simplificação e transparência inédito neste país. Perante esta proposta de lei, deram entrada 2.076 propostas de alteração. Ora, um número desta ordem de grandeza, por si só, inviabiliza um debate sério sobre o mérito de cada uma. Mas se todas fossem aprovadas, teríamos um orçamento de Estado com mais de 1.700 artigos, que tornaria o país ingovernável e com um grave problema nas contas públicas. Acresce que muitas destas iniciativas versaram sobre temas apenas tangencialmente relacionados com a matéria orçamental, aquilo a que se chama cavaleiros orçamentais. Tivemos de tudo, desde disposições meramente declarativas, sem implicações para o horário público, até reduções de impostos na ordem dos milhares de milhões de euros. Na esmagadora maioria dos casos, estas propostas de alteração não foram acompanhadas de qualquer esboço credível de avaliação de impacto orçamental. Mas o Governo estima que o seu efeito líquido agregado ascenderia a dezenas de milhares de milhões de euros. O que, se fosse aprovado, colocaria em causa a sustentabilidade das finanças públicas e, com ela, a confiança dos cidadãos, dos investidores e dos nossos parceiros europeus. Senhoras e senhores deputados, convém lembrar o essencial. O Orçamento de Estado, tal como decorre da Lei de Enquadramento Orçamental, é a expressão financeira e patrimonial das políticas públicas aprovadas pela Assembleia da República e pelo Governo. Não é, não pode ser, um mero repositório ocasional de reivindicações setoriais, por mais legítimas que sejam. Não é, não pode ser, o caldeirão de uma espécie de sopa da pedra legislativa para a qual cada partido contribui com o seu punhado de diplomas, despejando-os na mesma panela, sem olhar à coerência, à hierarquia das prioridades e, sobretudo, à capacidade de financiamento dessas medidas. Um processo desta natureza enfraquece a transparência, confunde os cidadãos e dificulta o escrutínio democrático. Senhoras e senhores deputados, até ao final do dia de ontem foram aprovadas 132 propostas de alteração, quase tantas quanto os artigos do projeto de proposta de lei. O correspondente acréscimo de despesa, independentemente da bondade dos motivos associados, consome uma parte substancial do saldo estimado e pesa sobre os anos seguintes. É por isso imperativo que a tarde de hoje não venha a onerar ainda mais o orçamento. Ainda por votar estão propostas como a abolição das portagens em vários troços de autoestradas, que, se aprovadas, além de fragilizarem o modelo de financiamento de grandes obras públicas, custarão ao Estado mais de 100 milhões de euros anualmente. Cada nova medida aprovada sem compensação financeira aproxima-nos de um cenário de déficit que Portugal conhece demasiado bem. A manutenção de um excedente é vital. Não é um capricho ideológico nem um fetiche contabilístico. É a condição para garantir que o país continue a reduzir o peso da dívida, a financiar-se a taxas de juros comportáveis e a proteger as gerações futuras de encargos insustentáveis. O excedente projetado para 2006 é circunstancialmente reduzido em termos nominais, mas sem os empréstimos PRR, ascenderia a quase 3 mil milhões de euros, o que atesta da robustez das finanças públicas portuguesas. A solidez do orçamento para 2026 mede-se pela capacidade de manter saldos positivos, um saldo primário confortável e uma trajetória firme de redução de dívida, tudo isto enquanto se continua a reduzir impostos, a reforçar o Estado Social e a investir no crescimento. Senhoras e senhores deputados, o apelo final é simples. Que esta Assembleia honre plenamente a responsabilidade que a Constituição lhe confere na aprovação do Orçamento de Estado. Que resista à tentação de continuar a somar medidas avulsas, por mais populares que possam parecer no imediato. E que não ponha em causa a coerência, a credibilidade e a sustentabilidade do Orçamento de Estado 2026, para bem de Portugal e das gerações futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E assim termina este ponto de debate. Há dois senhores deputados para se anunciar por causa das presenças.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para ser requerida a minha presença para efeitos de registro. Muito obrigado.
Sim, senhor, quem mais? Mais ninguém? Mais ninguém. Pronto. Ora bem, então está encerrado o nosso debate.
Sr. Presidente, peço desculpa para o mesmo efeito, também não me consegui registar. Está bem, Pedro Sousa, muito obrigado.
Está feito. O nosso ordem do dia para amanhã é às 10 horas, discussão de normas avocadas, depois seguido das votações das mesmas e o encerramento do debate na especialidade. Despeço-me do Sr. Ministro e dos restantes membros do Governo e bom trabalho ainda para hoje estar para quem vai fazer na comissão. Faz favor, boa tarde.